Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Galgavam pausadamente a ladeira que da praia do Russell leva ao outeiro. Pouco a pouco, cada da paspa em ascensão separava do ruído a cidade e os introduzia no silêncio. Dona Isabel e Leonor voltavam-se incessantes para a Bahia. Pesava sobre elas a fascinação. Felipe alegrou-se quando em uma volta da ladeira desapareceu a paisagem impertinente e entraram na rua apertada entre muros e casas. Do portão da chácara de Teresa atravessaram o velho lajedo do pai interior e subiram pela ladeira de pedra, bordada de pequenas palmeiras, estranhas e rudes na sua áspera sequidão. Vieram do Amazonas, as raízes como duras tabocas, muitas delas, em vez de se enterrarem, projetavam-se confusamente para o ar. Mais adiante, três caminhos se ofereceram para os transportar para cima. Ou à esquerda a rua larga e asfaltada, ou à direita a estrada de macadam de automóveis, ou em faces, no centro, a escadaria estreita longa, onde as pedras estão enfeitadas de limo variado e colorido. Subiram por aí e de repente tudo se desafogou. Eis de novo a infalível Bahia insistente, com as suas ilhas chamejantes, as suas montanhas, a sua barra de boca salivosa por onde passa o oceano. Felipe desdenhava todo esse deslumbramento por Teresa, que os vira e descia para recebê-los. Os pés voavam pelos degraus abaixo, o corpo precipitava-se inclinado para cair. As pernas finas e 120 a viagem maravilhosa e enérgica se retesaram e Teresa firme, estacou, abrindo mais o sorriso e alargando os grandes olhos alegres. Falavam e subim, Teresa se foi recolhendo em uma súbita angústia. Havia um excesso de felicidade que a inquietava. Felipe viu a estranha palidez que lhe tornavam os lábios frios e violáceos e lhe transfigurava a pele. Daí a pouco, luzia como ouro e agora desfalecia nocturna. No terraço, enquanto a mãe e a irmã cismavam vão no panorama, Felipe pegou as mãos de Teresa, geladas. Olhou-a perdidamente nos olhos cheios lágrimas refreadas, que não caem e voltam ao coração. A voz ingênua de Leonor separou-os. Que maravilha esta morada. É um sonho. Não me farto de olhar. Nunca vi uma coisa assim. Tudo tão alegre e grande. Se eu morasse aqui, passaria a vida mirando esta Bahia. Olha, mano, lá vem um vapor e lá vem dois, e quanto a canoa e ali está a igrejinha da Boa Viagem, que enfrenta o outeiro. São duas Nossas Senhoras que se fitam. Isto vem de outros tempos. Tudo tão religioso em nossa terra primitiva. Louvado seja! Deste lugar mesmo, minha filha, os nossos antepassados os combateram os huguenotes. Daqui, desta ca... Eles bombardearam aquele forte, Villegainon, pois era o reduto da expedição francesa. Com certeza as muralhas que sustentam esta casa e amparam o muro eram do baluarte dos portugueses. Teresa, interpelada diretamente por Leonor, disse rindo a sua ignorância. Achava que tudo isto eram lendas e anedotas. Nada havia de certo na história da cidade. Ah, não, replicou Dona Isabel, há muita coisa certíssima. Então não se sabe que a cidade começou na Praia Vermelha. Que houve combates aqui neste morro e na ilha, que se chamou depois do governador. E que Estácio de Sá à frente dos portugueses repeliu e os franceses e seus aluados tamoios foi ferido no lugar, que é a viagem maravilhosa 120, uma rua de Paysandu. E morreu do ferimento e foi sepultado no castelo pelo seu tio Men. Oh, Estado de Sá não é por ser da minha família, mas fico desesperada de ver a profanação que cometeram arrancando-o do seu túmulo e derrubando o morro, que era o monumento sagrado da nossa história. A cidade ficou mais feia. Em vez do morro, um terreno imundo. Neste país tudo é vandalismo. Que saudades do castelo, onde estava o marco da cidade, e eu fazia minha peregrinação ao túmulo nosso antepassado, à hora das vésperas dos barbadinhos. Ora, minha mãe, acudiu vivamente Felipe. Quantas vezes o túmulo de Estácio mudou de lugar? Sentimentalismo. O morro era inútil e uma extravagância se adentro da cidade. A engenharia do homem moderno abriu espaços à cidade, que cresce e não podia ficar atrofiada nesse romantismo histórico. Há mais ar e mais terra para os novos homens, e nós veremos a maravilha, que será ali a construção em marcha. Deixemo-nos de túmulos e frades. Leonor continuava a sua cantilena de ações e descobertas. Teresa, elevada pelo entusiasmo dos visitantes, mostrava-lhes o jardim, as suas árvores com palheiras, o seu viveiro de pássaros cantadores e coloridos. Enfileirados nas gaiolas, Debaixo das árvores, no caminho leral que é para o interior da chácara, araras tucãs, de um galo da serra do Amazonas, e soltos, pelo terreiro, negros jacamins e sombriotuns de bicos amarelos ou vermelhos. Isolada uma coruja, soberbamente vestida de farta por uma plumagem amarela salpicada de preto, os olhava com os seus olhos humanos. Leonor benzeu e quando a viu, deram por entre canteiros e gramados, a volta pelo fundo do terreno até a saída para o morro de Guaratiba. Dona Isabel lembrou as tradições locas, os antigos habitantes e as festas do outeiro. Teresa convidou-os para virem no dia de Nossa Senhora da Glória, que se aproximava. Antes de tomarem do outro lado do jardim, passaram pela garagem e pelo galinheiro, os perus e 122 a viagem maravilhosas festejaram, acompanhados dos latidos dos cães dinamarqueses, dos filas portugueses possantes e dos rancorosos cães policiais.
Ai, meu Deus, tanto cachorro bravo, para aqui, exclamou Leonor.
Teresa enrubesceu. É uma mania de meu marido, que receia sempre ladrões. Imaginação, medo de tudo. Rapidamente desviou-os para o seu mirante. As orquídeas dependuradas, exuberantes de flor, luz e cor, balançadas pela brisa. Sobre a balaustrada as avencas, os tinhorões, as begônias, recolhiam o ar úmido que lhes enegrecia a roupagem verde lamelar. Dentro o pavigalhão, Teresa exclamava.
Ah, é.
Parece-me estar suspensa no ar e um medo permanente me dá um tremor, que é gostoso. Daqui vejo tudo cegado e longe. É preciso haver resaca forte, para que a Bahia me pareça agitada. A distância suaviza tudo. Conheço tintim por tim cada canto desta vista e acompanho aqui todas as mudanças. Muda toda hora. Por muito tempo eu não tinha outro divertimento. Agora penso em outras coisas, depois que me tiraram do meu esquecimento. Dizia e olhava Felipe. A voz caía doce e grave e impunha silêncio. Todos cismavam absortos. Felipe ficava constrangido com a opressão de não poder dizer o que devia dizer. Dona Isabel exprimiu a angústia que tomara todos quando, pegando mansamente a mão de Teresa, lhe disse: a sua solidão deve ser pesada. Mas por que não se refugia em Deus? Haverá lugar melhor para a meditação do que este, e da meditação não sairá o êxtase. Teresa deixou-se consolar, abismando-se na doçura da dapidade humana e afalando estranhamente. Será possível que eu saia um dia do pavor, que me atormenta entre na berretitude, que me libertará? Não sei a viagem maravilhosa 103 se vencerei ou se tornarei ao meu aniquilamento. Tudo é tão misterioso. Do que estou certa é que não me sinto mais a mesma. Estou mais resoluta, mais decidida. Antigamente, ainda não há muito tempo, eu me sentia esmagada, era uma prisioneira nesta solidão. De repente me veio uma ânsia de outra coisa, que não é isto. A nada me contenta. Mas Deus, que é o Redentor, está em toda parte, murmurou Dona Isabel. Eu sei e estou com Deus, explicou-se Teresa. Tornei-me mais devota nestes últimos tempos. Procuro nas orações o cego. Não veio. Que fazer? Vou sempre à igreja, posso me absorver. O pensamento está distraído. Aqui medito, aspiro por um êxtase, como o de minha santa, e nada se concentra. Tudo se move em mim e aspira a uma alegria, que a devoção não me dá.
É Matinho!
O rosto de Teresa empalidecia, os olhos fulguravam dentro de grãsleiras roxas, a boca morria em um sorriso de inquieta esperança. De repente foi ela mesma, que sacudiu o torpor da cisma em que... Calavam! Não falemos em tolices, ainda não lhes mostrei a casa por dentro. E voltando-se para Felipe. Não se espante dos horrores que vai ver. Tudo muito idiota, mas a culpa não é minha. Um dia eu lhe pedirei os seus conselhos para reformar a casa, boa de acordo com o ambiente. Oh, vontade bruta de derrubar tudo isto e fazer coisa nova, vida nova. Teresa movia-se ruidosa e expansiva. Sob o trigueiro da pele, a pura sombria do sangue. O olhar dançava alegre. A voz alta sacudiu o corpo magnético e parecia elevá-o em alucinante voo. Felipe buscava Teresa irreal e maravilhosa, nas alturas. Absurdamente a casa se furtava à luz, recolhia-se em uma penumbra desconsoladora. Opunha-se à paisagem, negando-a em vez de absorvê-la e incorporá-la, e não se abria ao sol, ao mar e às árvores, e não dava aos humanos 124 a viagem maravilhosa, a magia tropical dentro das paredes pesadas. Os negros móveis de jacarandandã misturavam-se aos dourados europeus, a austeridade colonial e o arrebicado rococó. O disparate na riqueza, a mediocridade na profusão.
estavam examinando móveis tapeçárias, catuados, estátuas, cortinas, reposteiros, quando na porta da sala apareceu Lili, que duas mãos negras empurravam. Teresa deu um salto, apanhou a filha e gloriosa ergueu. Eis a minha boneca, a minha Lili. E apertou a criança por entre beijos estridentes. Enquanto Dona Isabel e Leonor festejavam a menina, Felipe entristecera. As suas palavras de louvor foram vagas e distraídas. Esta reserva desconcerta Teresa, que cessou subitamente o seu entusiasmo maternal. Leonor apoderou-se de Lili. As duas simplicidades entenderam-se. Felipe quisera partir. Sentia-se intruso naquele mundo de Teresa, em que se irradiava, como fotropulsora e absorvente, a maternidade. O instinto de Teresa procurava conciliar sentimentos opostos e exclusivos. Aproximou-se ainda mais de Felipe. Falava-lhe, sorria-lhe meigamente. Acariciava-o com os olhos dóceis e profundos, olhos que tinham tato para sentir e transmitir a delícia e supriam o toque das mãos e as antenas misteriosas da pele. Felipe saiu da melancolia do desequilíbrio para se alegrar e se abismar na sedução de Teresa. Não tardou a que ele mesmo buscasse a graça de Lili, a conquistasse com a sua voz, infiltrante e possuidora. Teresa sorriu reconhecida a Felipe, quando viu Lili beijá-o e dar risadas de camaradagem. Para introduzir Felipe na sua intimidade, Teresa insistiu em mostrar o seu quarto de dormir. Estava contente que vissem ter quarto separado do marido e que ali ostentava os móveis e tapetes modernos, adquiridos recentemente. Tudo isto é influência sua, disse vivamente para Felipe. Eu também estou no movimento. E o maior prazer é a raiva do meu marido. Um sueco. A viagem maravilhosa 125.